Olá pessoal do Canaltech, tudo bem com vocês? Eu sou Adriano Ponte, esse é o Canaltech News em podcast. Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas e vamos às notícias. O Procon de São Paulo está pedindo para que o WhatsApp e outras companhias informem se estão tomando providências contra golpes na plataforma. Em comunicado, a instituição ressaltou a prática de roubo de conta por número de confirmação via SMS. E além do WhatsApp, foram notificadas a OLX, Zap e Mercado Livre. O que o órgão quer saber é se tais plataformas estão notificando os consumidores sobre a prática, ou seja, se há uma campanha de esclarecimento sobre o assunto. Esse golpe que o Procon se refere é uma técnica já comum na internet e está ficando cada vez mais conhecida. O usuário recebe um contato, seja por mensagem ou ligação, de alguém se passando por atendente das empresas citadas. Daí o golpista diz que há uma promoção ou problemas comerciais relacionados a um produto ou imóvel à venda e pede à vítima um código enviado por SMS para confirmar o processo. Porém, esse código, na verdade, é o número de segurança em dois fatores do WhatsApp, usado para que uma pessoa possa recuperar ou instalar a conta do mensageiro em outro aparelho. E ao ter acesso a esse código, o golpista é capaz de roubar a conta da vítima. E uma vez com o perfil, o criminoso passa a pedir dinheiro para amigos e familiares. O Canaltech entrou em contato com as empresas citadas na comunicação do Procon São Paulo. Em resposta, o Mercado Livre reforçou que não permite o compartilhamento de informações pessoais. Já a OLX comunicou que até agora não recebeu uma notificação. E o WhatsApp disse que não comenta sobre os procedimentos de investigação. E por último, a empresa Zap não respondeu os contatos. O cancelamento da MWC de 2020, faltando menos de um mês para o evento, levantou algumas dúvidas. Uma delas, se o investimento feito pelos expositores seria ressarcido pela organizadora do evento. E segundo duas fontes ouvidas pelo site Telecoms, a GSMA não devolverá o dinheiro gasto por elas. A resposta recebida da GSM Association, organizadora da MWC, por ambas as fontes faz referência à cláusula 21.10 dos termos e condições padrão para exibição, publicidade e patrocínio, que isenta os organizadores de responsabilidade por, abre aspas, eventos de força maior, fecha aspas. O cancelamento da MWC de 2020 em Barcelona, na Espanha, foi motivo de algumas reviravoltas, com direito ao anúncio da revogação poucas horas depois de um comunicado confirmando o evento. Chamado de Covid-19, o novo coronavírus continua a trazer prejuízos para empresas chinesas, mesmo após dois meses dos primeiros casos. Inclusive, grandes empresas de tecnologia que dependem do mercado asiático, como a Apple, já anunciaram que suas receitas serão menores que o esperado por conta do vírus. E agora o sinal vermelho começa a atingir indústrias brasileiras, especificamente de eletrônicos, por conta dos componentes importados do país. É o caso da Multilaser, que é uma fabricante de eletrônicos em Extrema, Minas Gerais, que projeta uma redução de 17% no abastecimento de componentes importados, devido ao fechamento das fábricas chinesas para conter a disseminação do surto. Por enquanto, os problemas da Multilaser podem ser contornados, porque a companhia funciona com estoque de 6 meses. Ou seja, o fornecimento de novos produtos para o comércio só deve ser impactado a partir de abril. Outras empresas de tecnologia no Brasil têm tomado medidas para conter parte da produção e também tem adotado férias coletivas para seus funcionários. E nesse sentido, o Sindicato dos Metalúrgicos de Jaguariúna, no interior de São Paulo, foi notificado sobre a dispensa temporária, até a regularização do fornecimento, para os empregados da Flextronics, empresa responsável pela produção de celulares da Motorola aqui no país. O anúncio foi emitido ainda na virada do mês de janeiro para fevereiro. A Uber continua seus esforços para aumentar a segurança e o conforto de seus usuários e motoristas parceiros. Nessa semana, a plataforma anunciou o recurso On-Trip Reporting, que vai permitir aos usuários relatar um problema de segurança não emergencial durante a viagem, em vez de esperá-la terminar. A ferramenta pode ser bastante útil para relatar experiências desconfortáveis durante a viagem, como freadas mais bruscas, comentários inadequados do motorista e outros tipos de posturas inapropriadas nas corridas. O novo recurso faz parte de uma pesquisa realizada pela Uber, que descobriu que os passageiros podem não relatar experiências desconfortáveis devido a muitos fatores, à distração após a viagem. A iniciativa tem como objetivo incentivar as pessoas a contar os problemas assim que conveniente, dando mais vias de entendimento à Uber sobre determinadas atitudes de um motorista ou ocorrido durante a corrida. Inicialmente, o On-Trip Reporting será lançado nos Estados Unidos e Canadá. Com a chegada de um grande evento como o Carnaval, a ideia de pagamentos por aproximação que não exigem a digitação do PIN pode parecer insegura. No entanto, especialistas, bancos e emissores dizem que é exatamente o contrário, que a segurança nesse caso é a mesma de qualquer outra transação. E, em alguns casos, o uso do NFC ainda pode ajudar o cliente a escapar de golpes. É o caso, por exemplo, da tradicional fraude da troca de cartão, que acontece muito durante o Carnaval e retorna ano após ano. Aproveitando a folia, a aglomeração e o teor alcoólico das pessoas, vendedores mal intencionados fazem com que elas digitem a senha no campo de valor, tornando-a visível, e na sequência ficam com o cartão, devolvendo outro similar. A vítima só percebe o que aconteceu depois, quando nota saques, transferências e compras indevidas em sua conta. Adriana Almeida, diretora de risco da Visa, explica que o objetivo do pagamento por aproximação é que o cartão nunca saia da mão do portador, sendo essa uma das alternativas mais seguras para evitar o golpe. E segundo ela, as mesmas camadas de segurança envolvidas em uma compra tradicional com senha também estão presentes na utilização desse método, que também não registra uma incidência maior de fraudes por conta de suas particularidades. Outro fator a ser levado em consideração é o teto do valor das transações, que, por um padrão do mercado brasileiro, é de R$ 50. Por ser pequeno, esse limite acaba por deixar a prática do golpe menos atraente ao fraudador e se tornou um padrão do mercado justamente por esse motivo. Além disso, o fato dos pagamentos só funcionarem a uma distância máxima de 4 centímetros da maquininha, por exemplo, é o principal fator para inviabilizar o golpe. Somado a isso, o terminal usado pelos golpistas também deve estar associado a uma empresa registrada e emite um apito alto quando a compra é realizada, algo que chama ainda mais atenção do que o fato do bandido estar andando em meio aos bloquinhos com um aparelho do tipo na mão. A fraude também é facilmente identificada e contestada, muitas vezes pelo próprio aplicativo do banco, que aciona a loja e pode acabar bloqueando o terminal, que exige reativação para que mais compras sejam feitas. E por hoje é só, pessoal. Para mais informações, acessem canaltech.com.br. Sempre tem notícia fresquinha para você. Esse podcast contou com a apresentação de Adriano Ponte, roteiro de Camila Rinaldi, edição de Mariana Capetinga e editoria-chefe de Camila Rinaldi. Por conta do Carnaval de 2020, voltamos a nos falar só na próxima quarta-feira, em mais uma edição do Canaltech News em podcast. Então, bom Carnaval e até lá!